Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós temos um convidado especial no nosso programa, o desembargador Miguel Kifuri Neto. Ele traz para a gente mais informações sobre o projeto Fóruns Descentralizados. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o desembargador Kifuri. Boa tarde, desembargador, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde aos nossos ouvintes da Rádio Educativa. É um prazer muito grande atender o seu convite e estar aqui para esse contato com os nossos ouvintes.
E, desembargador, o senhor recentemente recebeu uma premiação no JUS 21 Inovação e Cidadania, com esse projeto que a gente falou para os ouvintes, os Fóruns Descentralizados. Para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia explicar para a gente quando foi criado e qual é o objetivo desse projeto de descentralização?
Esse projeto, Jéssica, já existia no tribunal, a ideia. Uhum. Desde a década de 70, alguns presidentes tinham pensado em distribuir em Curitiba pelo menos uns 10 desses fóruns descentralizados. Então seria a descentralização da justiça. E essa ideia ficou na minha cabeça. Eu sempre entendi que seria uma iniciativa de aproximar a justiça do cidadão. Quer dizer, um fórum, como existe na cidadezinha do interior, né? Então tem lá o fórum, o juiz, o promotor, enfim, todo o aparato da justiça perto, próximo do cidadão. E quando assumimos a presidência, já até antes de assumir ali para janeiro de 2011, eu mantive os primeiros contatos, né, visando a concretizar esse ideal de aproximar a justiça do cidadão.
Uhum. E, desembargador, conta um pouquinho para os nossos ouvintes como que a criação desses fóruns descentralizados aconteceu na prática. E como que foi para o senhor coordenar essa iniciativa, que é algo tão grande, né? Conta um pouquinho para a gente.
Na verdade, todo trabalho é um trabalho de equipe. Então, nós pensamos começar o projeto por bairros mais populosos. Então, por exemplo, eu sempre tive na minha cabeça que Santa Felicidade, quer dizer, nunca houve em Santa Felicidade nenhuma dependência do judiciário.
Sim.
Então, esse era um bairro, um distrito de Curitiba, que eu disse ali, Santa Felicidade, nós pretendemos começar por ali. E a cidade industrial, só a cidade industrial tem quase 200 mil habitantes. Então, ali um total dá uns 400 mil daqueles bairros, os 14 bairros no entorno. Então, nós identificamos esses dois bairros como sendo aqueles que iniciariam, né, o projeto. Santa Felicidade e Cidade Industrial. A equipe, logo que nós quisemos implementar essa ideia, o desembargador Ivan Bortoleto, saudoso desembargador, era o segundo vice, que tudo que é aí juizado especial está afeto ao segundo vice-presidente. O seu juiz auxiliar, o Gederson Suzin, doutor Gederson Suzin, nosso querido amigo e catarinense lá de São Lourenço do Oeste, e também o meu coordenador mesmo do projeto, doutor Moacir Antônio Dalla Costa, que escolheu os prédios, foi atrás, né? Então sempre trocando ideias, fotografando e fazendo todo o projeto. Ele também, que é paranaense ali de perto de São João, esses dois, o doutor Gerson, o doutor Moacir, o desembargador Ivan e a nossa equipe do tribunal, todos os diretores de departamentos e o secretário, o doutor Assil Bernardo de Camargo, todo mundo se envolveu nisso, né? E assim, sob a supervisão ali do presidente do tribunal, nós tivemos a oportunidade de concretizar essa ideia.
Uhum. E, doutor, para os nossos ouvintes que eles não estão tão situados com esse assunto, conta um pouquinho para a gente quais são os benefícios desse projeto de descentralização, tanto para o Poder Judiciário quanto para a comunidade, para a população.
Esses fóruns nós idealizamos da seguinte maneira: haveria um juizado especial, civil e criminal. Mais tarde, esses juizados foram unificados, a competência civil e criminal. E teríamos infância, juventude e família. Então, uma vara da infância, juventude e família. Tudo sob a jurisdição de um único juiz. Então, os dois juizados, infância, juventude e família, que são varas de alcance social. Então, vara de família, a pessoa tem um problema de alimentos, vai procurar o juiz de família. O infância e juventude, qualquer problema referente aí à infância, à criança, ao adolescente, e os juizados. Essas demandas que hoje não são tão pequenas, até 40 mil reais. Então, isso aí nós temos aí um alcance social muito grande. Então, qual era o objetivo? Aquilo que o povo realmente necessita do judiciário, nós teríamos esse aparelhamento judiciário perto do povo. Então, e se a ideia, como felizmente acabou, né, sendo uma ideia que deu certo, evoluísse, nós transformaríamos, por exemplo, o juizado, teríamos uma vara criminal, uma vara civil, aumentando o número de juízes para atender melhor a população. Então, essa foi a formatação inicial da ideia, né? E aquilo que está aí em vigor.
Uhum. E, desembargador, hoje, atualmente, quais são as unidades descentralizadas do judiciário aqui no Paraná? E por que a escolha dessas localidades em específico?
Nós temos visto aí nas demais gestões, né, que já tivemos o Boqueirão, agora há pouco tempo o Pinheirinho, com essas unidades. Já no sítio cercado existia um juizado antigamente, né? Uhum. Então também esse juiz lá no sítio cercado adotou-se esse novo modelo. Então, aos poucos, essa ideia vai se disseminando. Para evitar aquela centralização do fórum no local, apenas no centro da cidade, dificultando o acesso das pessoas que moram nos bairros mais distantes, afastados do centro, que isso demanda custo, né? Você vai ter que pagar ônibus para vir aqui no centro e tal. E ele tendo ali, às vezes ele vai a pé para o fórum para resolver os problemas dele. Então, é uma ideia que pode, evidentemente, se irradiar, né, para outras grandes cidades. Na cidade menor, evidentemente, o único fórum já atende convenientemente a população.
Uhum. E, desembargador, isso também desafoga o judiciário, né? Porque algumas das demandas nem vão chegar, assim, às vezes já consegue até ser feita uma conciliação quando a justiça está um pouco mais próxima do povo também, né?
Sem dúvida. Esse trabalho, os dois juízes que começaram lá em Santa Felicidade, doutora Adriana Cimete, e lá na cidade industrial, doutor Diego Santos Teixeira. Juízes vocacionados, esses juízes comunitários, aqueles juízes que se aproximam da população, que realizam. E esse trabalho de conciliação vem sendo um trabalho com pleno êxito e que evita, justamente, resolve, antes que a demanda ingresse no judiciário, ela é resolvida pelas próprias partes. Uma autocomposição. Quer dizer, o que é satisfatório? Quer dizer, a solução brota das partes. Uhum. Não há necessidade daquela imposição da sentença, que normalmente é uma determinação, né? Faz assim, já que não houve acordo, tem que ser assim, né? Então, você tem toda a razão. Esse trabalho de conciliação, que vem sendo desenvolvido com êxito absoluto, é talvez o aspecto dos mais importantes aí desses fóruns descentralizados.
Uhum. E, doutor, nesse aspecto que a gente está conversando, o que o judiciário ainda precisa aprimorar? O que precisa ser melhorado?
Olha, Jéssica, eu acho que nós temos que pensar sempre no judiciário como um órgão prestador de serviços públicos. O povo é o nosso patrão. Então, quanto mais o judiciário for eficaz, quanto mais rapidamente ele solucionar as questões, quanto mais se desenvolver também esses mecanismos, como a mediação, a conciliação, evitando a demanda, quer dizer, conciliando, pacificando as partes, isso é o ideal que nós procuramos. Então, todos os presidentes do tribunal, todas as administrações, cada um dos desembargadores, juízes do Paraná, eles têm essa preocupação com o melhor serviço possível à população. Quer dizer, a população é a destinatária de toda nossa atividade. E todas as iniciativas que vêm sendo encetadas aí pelas administrações visam a isso, né? Melhorar o serviço judiciário, ser um judiciário mais célere, de boa qualidade, um judiciário próximo do povo, onde o povo realmente confie no seu juiz, confie no seu tribunal. Então, esse é o objetivo que nós procuramos permanentemente atingir.
Uhum. Mas ainda falta estrutura, desembargador, tanto para os juízes nas comarcas, até mesmo para os desembargadores, para realizar esse trabalho. Às vezes, a gente vê que são muitas demandas, né? Um excesso de judicialização.
Nós temos aí mais de 1 milhão de demandas novas por ano no Paraná, né? Então, é um número grande de demandas. Mas as nossas comarcas, nosso tribunal, se aparelha cada vez mais. Evidentemente, isso depende de recursos orçamentários. Uhum. E, havendo essa possibilidade, as iniciativas, como eu disse, vêm sendo tomadas para assessoria para os juízes, assessoria qualificada, o gabinete de juízes, que o juiz tem ali, agora com esse processo eletrônico, que é muito rápido,
Sim.
Então, o juiz sozinho, como era antigamente, no meu tempo, por exemplo, só o juiz, não tinha nem estagiário.
Então, e tudo à mão, né?
Então, hoje, você pode ter certeza, os nossos ouvintes têm a certeza, que tudo vem sendo feito para, cada vez mais, melhorar o serviço judiciário.
Uhum. E, desembargador, o senhor diria, quando a gente fala nesse projeto de descentralização, que o Paraná está na vanguarda disso?
Olha, nós temos outros estados que também desenvolvem esses projetos, mas como fóruns regionais, por exemplo, São Paulo, cidade de São Paulo. Então, tem o Fórum Regional da Barra Funda, que é um fórum criminal enorme, né? São dezenas de varas criminais. Então, esse projeto já é aquele projeto onde o fórum, as varas judiciais vão lá para a periferia. A nossa ideia, talvez seja essa a formatação que diferencia o nosso projeto aqui do Paraná, é o fato de o primeiro momento, aquilo que motivou essa descentralização, são essas varas sociais. Então, infância e juventude, família e juizados. Quer dizer, para atender a grande massa da população. Quer dizer, só eventualmente, no futuro, né, dependendo do movimento, daquela necessidade, nós teríamos a transformação em varas judiciais. Então, vara criminal, vara cível, vara de execuções penais, registros públicos, dependendo da necessidade. Evidentemente, aqui, Curitiba, hoje existe uma vara de registros públicos que já atende bem a demanda. Mas essa é a distinção entre o projeto concretizado aqui no Paraná e em algumas outras capitais que também têm, né, fóruns regionais.
Uhum. E desembargador, para a população, o que, que muda com esse judiciário mais perto? O que, que fica diferente no dia a dia das pessoas?
As pessoas, do modo geral, elas veem, às vezes, o judiciário de maneira distante, né? O juiz. Então, quer dizer, o meu sonho era que, por exemplo, Santa Felicidade, houvesse um outdoor com a fotografia do juiz, do promotor. Aqui, esse é o seu juiz, para a população conhecer, saber, confiar, conhecer o juiz. Então, o nosso objetivo é justamente esse, de quando houver necessidade, quando houver um direito lesado, onde existir uma pessoa que foi lesada no seu direito, haveria a resposta pronta do judiciário. Se o causador da lesão não se dispuser a reparar aquela lesão, interviria o judiciário de imediato, né, e dando o direito a quem tem direito. Então, esse é o grande objetivo, que as pessoas terem uma justiça rápida, né, uma justiça de boa qualidade, uma justiça perto dela, da casa dela, que ela possa ir a pé, né, até o fórum. Então, esse é o nosso grande objetivo.
E, desembargador, para os magistrados, qual que é o benefício dessa aproximação com a comunidade? Muda alguma coisa no trabalho desses profissionais?
Muda. O juiz, por natureza, ele é sensível, né? Ele lida tanto com o drama humano, tanto no crime quanto no cível, que ele se sensibiliza na família, infância e juventude, seja uma questão de guarda de filho, saber se o filho vai ficar com o pai ou com a mãe. Então, uma adoção. Então, sempre a matéria-prima do judiciário é o ser humano. Então, atrás de cada processo, é o que sempre se diz, sempre tem pessoas. Né? Não é aquele papel, ou agora, nem você nem vê, né? Não tem nem papel, é só processo eletrônico. Mas o juiz tem essa sensibilidade. E ele, quando se aproxima da comunidade, ele aguça esse seu sentimento de proximidade com o povo, de a sensibilidade, de empatia, de, enfim, fazer com que o judiciário também seja um agente que possa auxiliá-lo, né, no bem comum, fazer com que as pessoas se sintam mais felizes. Então, os juízes têm essa plena consciência.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o desembargador Miguel Kifuri Neto. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o projeto Fóruns Descentralizados. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. Desembargador, para o senhor que coordenou toda essa iniciativa de implantação dos fóruns descentralizados, conta um pouquinho para os nossos ouvintes a respeito do custo de criação dessas novas unidades. Ele é alto? Vale a pena esse investimento mesmo?
O custo é alto, que é o custo primeiro, o custo material. Nós não tínhamos condições, por exemplo, de construir um prédio, porque demoraria muito essa construção. Demora, em média, uns 2 anos. Né? E a gestão terminaria, então nós precisávamos disso de imediato. Então, por um custo muito baixo até, o custo do aluguel. Alugamos prédios excelentes. Né? No futuro, evidentemente, o judiciário construirá a sua sede. Mas mais o custo de todo o equipamento, de computadores, móveis, isso tudo. e mais o custo, que é o mais elevado do ser humano, dos servidores, que é um número compatível de servidores. Então, na realidade, só que esse custo acaba sendo um custo baixo, que o investimento social é tão grande, né, a repercussão disso, o benefício que isso traz para a população, que esse custo se dilui. É um custo que acaba sendo um custo até pequeno. Então, na realidade, vale a pena, né, eu acho que é e as demais gestões do tribunal têm entendido e têm implantado esses fóruns descentralizados, que até, né, no próprio tribunal às vezes diz, porque no meu bairro não tem.
Uhum.
Então, aos poucos, os bairros mais populosos, todos serão atendidos, creio eu, né? Evidentemente vai depender aí de cada projeto, planejamento estratégico de cada gestão do tribunal, mas eu acredito que esse é um projeto que pode reúne plenas condições de prosseguir, de continuar.
E desembargador Kifuri, conta um pouquinho agora para os nossos ouvintes sobre a sua experiência profissional e também pessoal como presidente do Tribunal de Justiça do Paraná. E quais são os principais desafios enfrentados no nosso país hoje pelo judiciário e pelo mandatário do Poder Judiciário Paranaense?
Olha, Jéssica, eu fui presidente nos anos de 2011 e 2012, né? De 1º de fevereiro de 2011 a 1º de fevereiro de 2013. Né? E, é claro, já lá se vão quase 4 anos. E, na realidade, quer dizer, cada época o tempo muda a situação. Então, cada presidente elege lá suas prioridades. E eu, né, como não tenho mais essas informações do dia a dia, então o que eu posso dizer, e falar muito do passado também, mas de qualquer maneira, foi um período excelente, um período que nós tivemos graças aos juízes do Paraná, graças aos servidores do tribunal, aos nossos colegas desembargadores, nós podemos desenvolver um trabalho aí muito bom em prol do povo paranaense. Eu só queria aproveitar aqui o ensejo para dizer o seguinte, o povo é o nosso maior fiscal. Judiciário. Uhum. E hoje o Brasil atravessa uma situação peculiar. Nós temos aí uma crise do legislativo. Então a gente vê aí essa Operação Lava Jato, senador sendo preso, deputado federal preso, partidos acusados de receber propina, Caixa 2, essa história toda. Por outro lado, o executivo, tivemos uma presidenta aí, como ela gostava de ser chamada, que foi alvo do impeachment, um novo presidente que também vive aí por ser integrante daquela chapa, no olho do furacão. Então, o que acontece? Dois poderes da República, legislativo e executivo, estão aí em absoluto e constante questionamento.
Uhum.
Então, qual é o poder estável, aquele poder que tem a sua atuação? Não que não tenha defeito, é óbvio que tem defeito. Né? Que o juiz corrupto existe,
né?
Mas, de qualquer maneira, hoje há um movimento também para tentar atingir o judiciário. Quer dizer, o que eu gostaria que o povo entendesse é que o judiciário é a última garantia de um Estado democrático. Quer dizer, se qualquer pessoa tiver um direito seu violado, se ela não puder recorrer ao judiciário e ter a certeza que o seu direito será recomposto, ela merecerá e receberá aquilo a que tem direito, daí é o caos. Então, eu gostaria que o povo percebesse que há um movimento orquestrado. É óbvio que há. Né? Você vê, o juiz, ele, em época de bonança financeira, o país está aí com uma economia absolutamente estável e cada vez mais lucrativa. Uhum. Todo mundo olha para nós, que somos funcionários públicos, como aqueles que não tiveram coragem de enfrentar a iniciativa privada e se resignaram, se conformaram com esse salarinho que recebe. Numa época de crise, como o judiciário continua recebendo seu salário, servidor público, quer dizer, quem está aí, às vezes, em crise, pô, esse pessoal ganha muito, não faz nada, ou coisa parecida. Eu gostaria que o povo percebesse que o judiciário, o trabalho é um trabalho enorme. A gente cada vez mais há processos, e principalmente em época de crise.
Uhum.
E o judiciário é a última garantia do cidadão, desde o pobre ao mais rico. Então, por isso que eu gostaria que os nossos ouvintes recebessem essas críticas ao judiciário com uma certa reserva.
Sim.
Quer dizer, há uma tentativa aí de jogar também o judiciário nessa vala
comum. De desqualificar, né?
Desqualificar o judiciário, que não é exatamente aquilo que, para a nação, é a melhor postura. Né? Então, por isso, eu acredito que os tempos mudaram nesse aspecto. Mas eu acredito muito no Brasil, acredito que a nossa situação econômica vai melhorar, a situação política. Esse Brasil agora, com essa apuração aí na Operação Lava Jato e outras operações que vão apurar, né, até o âmago, essa corrupção sistêmica que se instalou no Brasil. Então, e o judiciário está cumprindo o seu papel. Então, é nesse momento, por que que muita gente olha o judiciário e se volta contra o judiciário? Porque o judiciário está desempenhando à altura o papel constitucional, aquilo que lhe cabe, julgar e condenar, né? Se for o caso, absolver, se evidentemente a pessoa não tiver que ser condenada. Então, por isso, Jéssica, mas eu lembro com muita saudade, a Jéssica integrou nossa equipe lá na nossa...
Trabalhei com você, tive a honra de trabalhar com o desembargador que foi.
E por isso, senhores, eu acho que os senhores têm a certeza, o Poder Judiciário aqui do nosso estado do Paraná, que eu já tive a honra de presidir, é um Poder Judiciário preocupado com a população, preocupado com o povo e com a melhor qualidade de serviço possível, né, aos nossos jurisdicionados, que são as pessoas, sem distinção. Desde a pessoa mais simples, né, aquela pessoa de menor poder aquisitivo, que não tenha lá bem nenhum, mas tem a sua personalidade, que é o maior bem, né, sua honra, sua moral, sua liberdade, até aquele que tem um patrimônio aí vultuoso. Todos eles são o material humano, né, valioso, que é o destinatário da nossa atividade judiciária.
Desembargador, pegando o ensejo no que o senhor está nessa conversa tão interessante que o senhor trouxe aqui para os nossos ouvintes, a gente vê realmente que nessa época que é questionado a ética, a moral do poder executivo, do poder legislativo, o judiciário vem para preencher uma lacuna para a população, né? E a gente tem falado muito em ativismo judicial. Qual que tem sido o papel do juiz nesses dias de hoje, desembargador? Fala um pouquinho mais para os nossos ouvintes.
Critica-se, às vezes, o próprio legislativo critica, que quando o Supremo Tribunal Federal supre uma lacuna da lei, então a lei, não existe lei para disciplinar uma determinada situação. Então vamos dar um exemplo, greve de funcionário público. Vem lá, que não existe legislação complementar que regulamente isso. Daí vem lá o judiciário, o nosso Supremo Tribunal Federal, e normatiza, que não, tem que ser assim, assado. Então ele cumpriu um papel que seria do legislativo. Então, quer dizer, critica-se, não, isso é um ativismo. O judiciário deveria ficar passivo, inerte, só julgando aquelas demandas que chegam lá, mas não interferir na administração ou algo do gênero. Então, é óbvio que isso incomoda. Agora, só vai acontecer quando efetivamente for necessário e não houver outro recurso. Então, o judiciário também não pode se demitir dessa sua atribuição de alterar a realidade social. Então, veja, isso acontece menos no Estado, porque aqui nós temos a legislação local, legislação federal, que praticamente sobra muito pouco espaço aí para que haja esse ativismo, que tem que vir dos tribunais superiores, sobretudo da Suprema Corte. Mas o que eu gostaria que todos percebessem é que o judiciário, ele se pauta por rígidos compromissos com a ética, com a moralidade, com a boa utilização do dinheiro público, né?
Sim.
A transparência absoluta de tudo que se faz. Então, por isso que vamos verificar com calma aí, né, algumas críticas que são críticas de ocasião, né, ao judiciário.
Desembargador, aproveitando que a gente tocou nesse assunto, falou um pouquinho do trabalho do magistrado, eu queria pedir para o senhor dar um conselho para os nossos ouvintes, às vezes estudantes de direito que têm a intenção de ocupar um cargo na magistratura, de ser juiz. O que o senhor aconselharia a esses estudantes, a esses estudiosos do direito?
O ser juiz é, sobretudo, uma questão de vocação. Então, o juiz trabalha muito, né? Decidir os dramas do ser humano não é fácil.
Claro.
Então, tem que haver uma vocação. Então, aquele que se sentir vocacionado para a carreira da magistratura, eu dou aula na Faculdade de Direito de Curitiba, na nosso UNI Curitiba, Centro Universitário de Curitiba, e para os meus alunos eu sempre digo, aquele que sente aquela vocação para julgar, né, que é uma atividade diferente de todas as demais, que é julgar o ser humano, julgar aquela situação. E ele se prepare, mas sobretudo interiormente, quer dizer, tenha esse espírito voltado à magistratura. Então, o nosso estudante, esse que sente essa vocação, essa chama, essa vontade de ser um juiz, né, mesmo sabendo como é árdua a carreira, começar lá na comarquinha, Apesar de hoje no Paraná, praticamente nós não temos cidade tão ruim, né? Todas as cidades são boas, uhum. Mas 161 comarcas, todas são comarcas excelentes. Mas, de qualquer maneira, começa lá, que às vezes não tem nem recursos, uma escola melhor ou algo do gênero. Então, ele sabe que é sacrificada a carreira. Mas, quando ele é animado por essa chama do ideal, ser juiz, essa vocação, essa vontade até intangível, né? Alguma coisa que é muito mais um estado de espírito, então, faça magistratura. Se prepare, o concurso é árduo, em regra, 6 mil candidatos para 25 vagas, quer dizer, um concurso muito difícil. Então, a gente tem que olhar o juiz e saber que ele, para chegar ali, vencer essa barreira do concurso público, uhum. Né, é algo difícil. E, por isso, só aqueles que efetivamente têm uma força de vontade, determinação, essa chama da vocação, acabam sendo ungidos aí com a função judicantes, que é uma função relevante na sociedade, como as demais. Qualquer profissão é importante, desde a mais simples profissão, né? Todas são necessárias e todas são importantes. Mas nós julgamos o ser humano, julgamos, ele tem que decidir, às vezes, aquilo que eu te disse, a liberdade. Talvez ele vai continuar preso.
A vida das pessoas, né?
As vidas das pessoas.
Desembargador, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar nossa entrevista, fazendo um apanhado de tudo que a gente discutiu hoje, na opinião do senhor, qual que vai ser o impacto futuro de todo esse projeto de descentralização da justiça que a gente conversou hoje?
Jéssica, a justiça está mudando, tudo está mudando, né?
Sim.
Esse processo eletrônico, hoje até os espaços são mais gostos. Uma coisa não vai mudar nunca, quer dizer, toda pessoa tem o direito ao seu dia no tribunal. Então, isso é uma formulação do direito anglo-saxônico. Né?
Uhum.
Todos nós temos direito a um dia, ao nosso dia no tribunal. Então, eu acho que esse contato do juiz com a população, isso é imutável. Quer dizer, há problemas que essas audiências, ouvir as pessoas, esse é o grande papel do judiciário. E eu vejo que mesmo no futuro, com toda a evolução tecnológica, a evolução da sociedade, a evolução de todas essas informações que agora nós recebemos de maneira avassaladora, mas essa realidade não muda. Quer dizer, o juiz tem que estar próximo ao povo, tem que estar próximo à população, aquele que será, né, por ele julgado.
Desembargador Kifuri, eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar. Para a gente é uma honra receber o senhor e até uma próxima vez.
Então, muito obrigado, Jéssica. Obrigado aos ouvintes e estamos sempre à disposição.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.